Podcast, a hora da música. Música patrocinado pela Lei Rubem Braga. A gente está gravando aqui no Espaço Fonte Hub, no prédio da TV Gazeta. Convidado de hoje, Jonathan Santos, representando aqui a Herança Negra. Pô, super banda, cara. Tudo bom com você?
Beleza, meu irmão.
Eu adoro, sou fã, já participei uma época da banda, então sou, vai ser um papo de comadre aqui.
Total, é o que eu mais quero. Cara, que prazer estar aqui, bicho.
Deixa eu passar uma trajetória meio rápida. Herança, tem quanto tempo de herança?
Ah, vale a pena falar nisso? Assim? Cara, um pouco mais de 25 anos.
É, porque o Herança é de uma fase onde o auge do boom capixaba, o Herança já estava. Eu tenho lembrança de ter Natal na Curva da Jurema, chegando da Europa e participando daqueles primeiros eventos ali, e o Herança já dando canja ali.
Sim, você sabe que a gente começou assim, com 12 anos de idade, né? Mas sim, cara, a banda tem uma história, eu acho que a banda começou em 97, né?
Pois
com o Nelinho, com o Barol, com o Kim, com a galera toda lá em Flechal. Depois eu entro na banda um pouquinho, meses depois... e a gente começou a meio que contabilizar as coisas assim, a partir... do que virou o nome de Chulé de Gambá para Herança Negra, em 98.
Tem essa história aí do Chulé de Gambá. Bom, Herança Negra, então, tipo assim, 97. Quando sai o primeiro álbum?
Demorou bastante, juro.
Pois é, né?
Demorou bastante. E tava, como você falou, tava na época do boom. Todo mundo tava gravando.
Todo mundo tava gravando, né?
Só a gente, assim, nossa, aquela agonia... E a gente ficou muito animado de estar gravando um disco, porque naquela época tinha os acústicos na rádio.
É, tinha, de você...
Né?
É.
Aí no programa do Jamaica a gente foi e gravou... Saiu, não sei de onde saiu tanta música. A gente gravou e a galera naquela época gravava fitinha.
É, ainda era a época dessas fitinhas para poder levar nas rádios, CDzinho demo.
Exato. E fazíamos o show e, poxa, sei lá, 60% do nosso repertório é de música autoral. E a gente tem vamos gravar o disco, gente. Vamos gravar o disco. E o dinheiro para gravar esse negócio?
Não tinha.
Né? Aí foi depois que a Luna Record salvou a gente, de uma certa forma.
Ah, é verdade. A Luna Record era, na verdade, uma das gravadoras da época que patrocinava, sim, porque ela conseguia colocar em algumas lojas, laser disco.
Exatamente. É. Naquela época chegou foi tão forte, que vendia na Americanas, da Dalto, enfim. Mas salvou a gente, porque a gente estava com o disco travado.
Com as músicas todas prontas.
Todas prontas, só tinha gravado tudo lá no GG, 771. Aí o Cidinho ligou. E aí, vocês não vão lançar, não? A gente, cara, tá precisando terminar o disco. Pô, então a gente termina a mixagem. A gente teve uma experiência incrível com o Val Martins. E tinha acabado de ter gravado Macucos, uma galera muito legal ali.
Val Martins, na época, eu tenho uma lembrança Ele era do Yahoo, é isso?
Exatamente.
Era o tecladista.
Ele era o tecladista do Yahoo.
É,
ele tava com muita moral, porque ele também tinha acabado de ganhar o Grammy pela disco da Xuxa, LS Jack.
Verdade.
Era o cara. E o Macucos, né, cara? Foi um disco Macucos que ele
foi
fez.
Um discão, foi um discão, né?
Foi sucesso, né?
Verdade.
Foi um dos discos que eu vi gravado em Pro Tools, assim.
Caramba,
aquela qualidade.
Pro Tools chegando.
Né? E foi aquele som cristalino, bonito. É. E 2002, cara, a gente lança o primeiro álbum de Um Povo Guerreiro, graças a Deus.
2002.
Você vê, a gente tinha feito tudo em 98, 99.
É.
Ficou aquele tempão até 2002 a gente conseguir lançar.
E logo nesse período, foi um período também que você estava em São Paulo. Vocês moraram muito tempo em São Paulo.
Então, a gente tinha, pela Lona Records, né? A gente teve a oportunidade de pegar um pouquinho da época da MTV. Né? E o irado disso tudo, que a gente foi pra MTV com uma gravadora independente. Isso foi irado, entendeu? Porque a Lona já tinha a tradição de ter lançado o Dead Fish na época, a galera toda. E quando a gente mandou o clipe, poxa, aí depois o pessoal, o Denis, a galera toda ligou pra gente, ó, passou isso, vão ter que lá entregar. E coincidiu que a Rádio 89 de lá tinha pedido pra Rádio Cidade daqui, hoje que é a Rocket, né, ligado pro Renan, vocês têm alguma banda para indicar para fazer um som aqui na noite, lá no antigo Blim Blim?
Blim Blim, São Paulo.
Ah, cara, Blim Blim, para quem não sabe, Planet Ramp, Chico Sainz, era casa lá.
É.
Aí, cara, o Renan tem, acabou de lançar um disco agora, o Herança Negra, a gente foi para São Paulo.
Legal.
Aí o cara falou, leva o clipe.
Pronto.
Cara.
Que legal.
Foi lindo, consegui entrar no MTV, andar naqueles elevadores, quem recebeu a gente lá foi o Cazé.
Que legal.
E na época o diretor da MTV era o Pablo Marx. Ele tinha acabado de gravar o acústico da Cássia Eller.
Pô.
Nos recebeu na sala. Ah. Tinha assim, aquele telão. E, pô, o clipe da Nova é maravilhoso, né, cara? Ele
não,
é o clipe da Bahia de Vitória.
E
praia.
A música é massa. A ideia de fazer na balsa. Pô, foi legal pra caramba.
Foi demais, cara.
Aquele clipe lá, todo mundo de palitózinho, pô.
É da Paulinha. É. Paulinha, esposa do Dennis.
Foi quem a produção ali?
Cara, ali foi naquela época, foi Daniel Victor Intrépida que fez
Intrépida.
A toda a produção.
E era poucos videoclipes, não tinha muitos, né? Igual hoje. Hoje,
cara,
tem
hoje
uma
a gente
facilidade.
Pega o telefone, pai, naquela época, meu amigo.
Aquele não tinha aquele. Não tinha o smartphone, a coisa do vídeo pra gente. Era
quase um.
Era mágico.
Alfred Hitchcock, Michael Jackson. Quase aquele nível ali, porque tanta câmera. Laila, grua.
Essas coisas eu tenho lembrança, porque pra gente que rodou, né, o Brasil todo, assim, e a gente não tinha essa facilidade do Instagram.
Quem dera. Eu fico imaginando onde nós estaríamos, porque, cara, eu vi uma entrevista do Amaro falando que quando dava 1.500 pessoas no show, assim, a gente achava que tinha alguma coisa errada. Né? Então imagino, se a gente tivesse com essa rede social, com o YouTube ali,
cara,
esse canal aberto que a gente tem.
É, com fã, né, cara? Você entrega ali o dia a dia pro fã na hora.
Não, entendeu? Hoje a resposta é imediata, né? Você acaba um show.
É verdade.
Tá ali um monte de foto, o pessoal te marca, e já, as pessoas que não foram no show já sabem como é que foi, que já quer ir, entendeu?
Caramba! E naquela época a gente não tinha. O telefone que a gente tinha, quando tinha uma boa tecnologia, tinha uma musiquinha.
Rapaz. Cara, é incrível. Porque a gente ficou muito apreensivo. Porque a gente botou na cabeça que ia fazer o documentário. Aí a gente falou, cara, poxa, pra hoje, pra essa galera fazendo um documentário, hoje é simples, todo mundo grava tudo que aconteceu. E a gente?
É.
Cara, graças a Deus, a gente tinha pessoas.
Tinha bastante
ali,
material, mas você conseguiu resgatar algumas coisas?
Jura. Tem pilhas e pilhas e pilhas de videocassete lá.
Ah, é?
Reformamos todas e digitalizamos todas.
Caramba! Então teve que pegar aquelas VHS antigas.
Tudo, curva da Jurema, dia D, show não sei aonde. Deve ter até a galera junta lá.
Tem material lá ainda.
Tem muita coisa. Tanto que é uma série, né? Força, Coragem e Fé é uma série que está em 7 episódios. Era para ser 4. Então vamos ver se a gente continua essa história ali, né?
Deixa eu entrar nessa parte então. Tá no YouTube essa série.
Exatamente. A galera tá no nosso canal disponível. São 7 episódios. Quem gravou foi o Muleta, que foi dirigiu todo o negócio com toda a equipe maravilhosa.
Foi um edital esse.
Foi edital.
É.
Edital.
Essa coisa do edital tem ajudado a gente a fazer com que a. Sabe, tipo. a gente trabalha com autoral e a gente precisa dessa base, precisa dessa estrutura, precisa dessas coisas para poder mostrar o trabalho, porque a gente quer pagar bem, às vezes, né? Um bom estúdio quer pagar bem, o cara que vai participar, o bom produtor.
Jura? E, para falar a verdade, a gente nunca meio que tentou fazer edital assim. Na época, então, que você é mais moço, você acha que tem panelinha que você não consegue enfrentar? Talvez tivesse, mas eu não posso afirmar isso porque a gente, como eu falei, a gente nunca participava direito.
Não, eu tenho algumas histórias, aproveitar só o gancho, que o primeiro CD do Casaca não passou, né, no edital. Na época era um edital da prefeitura de Vitória. A gente não passou, a gente ficou meio triste com essa história, porque a gente achava que aquele disco era um disco bom.
Sim.
Foi um disco bom, né, cara? Foi.
Pô, se foi, né, meu amigo?
Foi o super disco da...
Acho que tava com problema na orelha e alguém tava ouvindo ele. É. Pra julgar, né?
Pra julgar, mas tipo, eu acho que isso atrapalhou um pouco a minha questão com o edital também.
E a pandemia, nesse ponto, ela nos ajudou, porque ou a gente fazia ou a gente fazia aquilo ali.
É.
Né? Aí veio aquelas coisas, pô, será que a gente não tá ganhando, assim, porque... pandemia, o governo quer realmente, né,
ajudar
e tal. A gente falou, quer saber uma coisa? Vamos estudar.
É.
Vamos estudar. Vamos ver o que pontuou mais, o que não pontuou menos. E, cara, e depois você começa a ganhar um sentido maior para tudo isso. Porque depois você, pô, tem a grana, começa a fazer. Eu acho que o grande segredo do edital é fazer exatamente o que você está fazendo aqui. É dividir.
Isso aí.
Ter um propósito. Quando você tem um propósito de fomentar, ajudar, você fica fácil escrever um projeto. Entendeu,
é isso,
Jura?
Aí, cara. A gente tem essa possibilidade de fazer unir. Porque a gente vem de uma experiência de estar todo mundo fazendo coisa autoral, mas não é que o Casaca fazia coisa autoral, não. O Herança fazia, o Animal fazia, o Macux fazia, o que estava tendo no teatro era autoral, o que estava tendo nas partes... A arte plástica era autoral, era uma fase autoral que a gente... Tinha uma força, né, sabe? Tipo, nessa questão de você querer mostrar uma identidade, o público veio junto. Sim. Então, o edital, eu aproveito esses momentos assim para poder tentar fazer isso também.
Com
poder
certeza.
Fomentar esse momento que a gente tem de...
Quando tem esse pensamento de somar... Peraí, cara. Pô, tá na minha mão agora aqui a coisa, eu tenho a possibilidade de fazer algo... Pô, vou fazer isso, porque eu acho que
legal,
precisa
legal,
disso.
Legal.
Eu acho que falta isso.
Acho que você deu uma dica boa aí pra galera.
Ah,
que,
sim.
Que...
Se a gente começar a fazer um edital, depois da documentação toda, que você tem que estar ali, perfeito. Aí você vem agora realmente na proposta do negócio.
É.
Poxa, como é que eu ajudo a cultura? Como é que
isso
eu ajudo
aí.
Aquele cara que tá em casa, ele que não sabe o que vai fazer? Como é que a minha música, como é que a minha arte, como é que o meu trabalho...
Vai
fazer alguma diferença dentro da questão.
Legal,
né? Aí você
legal,
começa a escrever. Aí veio, cara, todos esses editais. Aí começamos a passar. E, pô, vamos tentar uns mais casca-grossa, assim, né? Porque o documentário, Jura, eu iria fazer de qualquer forma. Sabe o que eu fazia, Jura? Eu assistia aqueles History Channel, Alienígenas do Passado... Falei, como é que eu vou fazer isso aqui?
Gostei da edição aqui, vou tentar fazer.
Cara, aí...
Fazendo...
E tinha tempo, né? Porque você estava naquela pandemia. Eu fiquei totalmente isolado com minha esposa, com minha família dentro de casa e ficava estudando aquilo ali. Aí pintou essa oportunidade de fazer o edital. Falei, cara, vamos tentar? Vamos tentar.
Caramba, que coisa importante, né, cara? Que era registrar a história do Herança, né,
exato.
Cara?
E Jura, outra coisa, igual eu falei em algumas outras entrevistas, né? Se nós não fizermos, ninguém vai fazer.
É, isso aí.
Então, ninguém, bicho.
Tem que fazer.
Agarra mesmo com unhas e dentes, deixem falar o que quiserem, apesar de que foi muito bem aceito, e a gente se preocupou muito. E engraçado, tá todo mundo isolado, os caras não sabiam, nem o Barol e nem o P2 sabia que tava rolando. E como é que você chega junto do cara e para conversar? A gente pegou, tava no finalzinho da pandemia, fomos pro sítio do Nelim. Ó, cada um usa máscara, um fica no quarto tal, fica no outro. Aí levamos um telão para lá, um projetor. Cara, botar cada vídeo.
Para poder ver,
pra gente,
né,
ver,
cara?
Assim.
Que legal, cara. Foi um momento boa.
Foi, mas o final não foi tão bom. O final não foi tão bom, porque estávamos separados, cada um na cadeira de praia, assim, projetando na parede, né? Boa noite. Tô levantando. Tipo assim, eu era feliz e não sabia. Mas foi demais. Foi demais. Isso deu um ar novo pra banda, deu um frescor, assim, gigante. Porque, às vezes, eu acho que você esquece o quanto...
É, né?
Você é importante.
É.
É, como você fez a diferença. Como isso foi aí, bom estar tá participando por aquilo, entendeu? E, cara, você participou também.
Tem uma história, cara.
Todo,
tem uma história.
E edital é isso, galera. Edital vale a pena. É o combustível do seu sonho. Pode ser, muda a palavra edital para combustível do seu sonho. O dinheiro é nosso. É. Tem que ser aplicado realmente. Tem que ser separado para a cultura. E é uma oportunidade mesmo de, se você não fizer, outros vão fazer, às vezes gente que nem precisa de uma certa forma, mas o dinheiro está ali.
Essa, a minha experiência assim, de edital, assim, ainda mais na pandemia, é legal falar da pandemia, porque a pandemia teve que organizar as documentações todas, porque edital você precisa ter um mapa cultural, você precisa ter toda organizada essa parte de, essa burocracia de hoje em dia, por exemplo, tem o GOV, você tem que ter essa parte aí que... Então, essa parte... Eu acabei fazendo para vários artistas que não sabiam nem que funcionava. Sim. Essas coisas. Então, mas, no final das contas, cara, eu acho que ajudou a gente a aprender a trabalhar com essa parte que,
cara,
que hoje em dia... Eu acho que a gente está num momento bom para caramba de cultura. Está acontecendo as coisas.
Acredito também,
né? Sabe? A cena está boa. Então, tipo assim, a parte autoral está boa. O público a gente não se encontrou ainda. Pode ser até isso, né? A gente se desvinculou do público uma época, a gente está se encontrando devagarzinho.
Você teve uma lacuna aí, né?
Não tem, né?
Daquela época, agora, né? Teve um...
Mas eu sinto que as coisas acontecendo, os palcos começando a aparecer, porque a gente ficou com falta de palco, cara. Então, hoje em dia, tem alguns palcos aparecendo. Aparecendo no palco, a gente mostra a nossa música, porque eu acho que a cena nunca parou, a gente sempre está fazendo coisas.
Eu acredito que a música ela tem o seu poder ainda.
É.
Ela abre portas, ela leva a gente para alguns lugares que a gente nem imaginou. Ela tem esse poder de conectar. A questão toda é fazer essa música chegar a essa pessoa.
É.
É fazer ela sentir o que você sente, né? Acho que a grande sacada está aí, de romper essa bolha.
É.
Porque... A tecnologia ela ajudou a gente pra caramba, porém, essa questão do algoritmo, ele não deixa nada passar, nada de novidade, ou nada que não esteja dando muito like. Nada que... Então, e aí, como é que você faz pra chegar pra essa galera?
O algoritmo, ele é padrão. E se você não é padrão, então você demora um pouco até quebrar.
Você não é interessante. A palavra é essa. Ele tem que entender que você é interessante. Opa, não tem like. Não tem ninguém comentando, não tem ninguém xingando, não tem nada. Então não é interessante. Ninguém quer saber disso.
Não é assim que funciona, né, cara? A verdade é que a gente que trabalha com arte, às vezes, tem coisas que você demora para você entender, para você achar que aquilo... Sabe, pô, mas isso é bom? Mas é estranho, tem uma sensação estranha de mim. Mas demora para você entender essas coisas.
E aí, isso, voltando no gancho do edital, isso vai te ajudar.
É, porque
você, não tem palco, você não tem espaço na televisão, você não tem espaço na internet. Então você tem que ter alguma fonte, alguma coisa para você persistir no seu sonho. O edital acho que é para isso. E tem vários segmentos.
É.
O outro edital bacana que a gente ganhou foi de circulação. Aí que você pensa, tem que ter um propósito, né? Foi a turnê pelas favelas do Sudeste.
Que legal, cara.
Entende? Quer dizer, a gente pegou uma causa, onde a gente, naquele período ali, pós-pandemia, a gente se desconectou com o pessoal da CUFA daqui, do estado do Espírito Santo, através de uma live que o Preto Zezé estava fazendo. A gente trocou uma ideia depois com ele no WhatsApp. Ele falou, cara, procura o Gabriel. Gabriel tá precisando de uma força aí e tal. Pô, conecta vocês essas ideias aí. Gabriel, tudo bem? Tudo bem? O Gabriel participou do nosso documentário. Aí o Gabriel falou, rapaz, eu conheço a Herança Negra, você deve pro casaco. Quer dizer, tá tudo ali, né?
Legal.
E fizemos a conexão. E aí veio a ideia de fazer a turnê pelas favelas do Sudeste.
Foi quantas favelas?
Cara, nós fomos em 4. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e aqui, né?
Que massa.
E... A CUFA, ela funciona como uma distribuidora. Porque quase todo mundo, quando pensa em ONG, pensa em CUFA.
É.
Mas a CUFA tá lá com aí, tipo, pessoal gerando Falcões, Libertários do Capão. Cara, a gente foi no Capão Redondo, sacou? Lá mesmo, a galera conhecida do pessoal do Racionais e tal. E daí, nós fizemos uma música tanto para o documentário, porque a gente apresenta o documentário nessa turnê, faz o show gratuito pro pessoal. O pessoal da ONG lá, que meio que aponta o que, que ela quer. Ah, nós vamos fazer, sei lá, um dia de parque para as crianças. O Herança Negra bota a estrutura de som e tal, o show, e toca para vocês aí. E nisso, cara, a gente chega de manhã cedinho, conhece a ONG, conhece o trabalho, conhece a dificuldade, a história toda, apresenta o documentário, porque tem a ver, né? Que a gente veio também da favela, né? Enfim. E, cara, foi demais.
Putz, foi demais. Legal, cara. Eu tenho uma lembrança da gente ter feito o clipe lá no...
Lá
em cima, lá no...
Morro do Bop.
Morro do Bop.
Você lembra, cara? Segue o baile.
Cara, segue o baile. Cara, sabe que as lembranças boas que eu tenho? Da gente... Vamos sentar aqui em cima do morro pra gente ver o Rio de Janeiro lá embaixo, sabe? Do barzinho.
Jura, a gente tava lembrando. É, a gente falando desse negócio de Uber moto, né? Aí, Barol, ah, você não lembra do Jura, não? Acabou o clipe, Jura tinha que ir pra Vitória.
Mãe,
Jura foi trancando a moto lá do morro até o do Viana.
Guitarrinha nas costas, abracei o cara aqui. Descemos o morro.
Foi.
Rapaz, pra poder pegar, cara, eu não sei se era um avião, era um ônibus, eu sei que tinha alguma coisa pra fazer Vitória.
Cara.
Mas foi legal pra caramba. Participação da Gama.
Gama, do Cidade Negra.
Foi
um
amor,
né?
De
uma música
pessoa
que a gente fez junto, cara.
É.
Pô. E foi incrível, né, Jura? Como
incrível.
É que a gente se conecta assim com a ideia de escrever a letra, que escreveu rápido aquilo ali.
Nossa, não, eu gosto da música, a música boa.
Sim.
Vocês tocam ela ainda?
Cara, quando tem espaço, sim, Jura. Porque a gente vive um momento hoje que a música autoral não tá tendo tanto espaço. É mais banda cover hoje tocando, entendeu?
É.
Por mais que as pessoas que a gente toca ali, dá para ver a gente tocar as músicas da gente, a gente também tem que pensar que é um...
Que é um show.
É um entretenimento,
momento,
é um show. Você tem que tocar algumas coisas pra galera se conectar e ali você tentar fazer um campo para apresentar. Mas quando dá espaço, assim, a gente toca Segue o Baile. A gente tocou muito Segue o Baile, assim, logo no período que, como eu falei, a música ela abre portas. A gente foi... Logo que a gente voltou, a gente foi fazer som em São Paulo, na... Acho que em Santos, eu acho, por conta dessa música.
Segue Baile,
pessoal,
tá chegando lá.
Incrível e tal, me chamou a gente pra trocar ideia lá e tocar, fazer um show. Foi iradíssimo. Regada reggae.
O Herança, tá faltando aqui o Barol.
Barol e o Nelinho P2.
Nelinho P2. E tem uma galera que faz junto.
Sim. Cara, hoje quem tá fazendo a guitarra com a gente é o Danilo e a batera o Xuxinha.
Ok.
Né? Quem tava fazendo pra gente antes, a batera, era esqueci o nome agora. Jonel.
Jonel.
Né? Tem uma banda de metal chamada Grave Keepers.
É.
E foi irado. E fez a turnê toda com a gente. Sim, foi antes, com o Detonautas. Teve também um momento muito louco.
Que você tá... Como é o nome do...
Tico Santa Cruz.
Tico Santa Cruz, isso aí.
Cara...
Tem uma música junto.
Sim, saiu, a gente nunca imaginava que isso acontecesse. Foi durante o lançamento de Força, Coragem e Fé. A gente tava na turnê das favelas do Sudeste. E um amigo meu, Vasconcelos, você conhece?
Conheço.
Vasconcelos chegou e falou: cara, o que que tá acontecendo? Tem um brother meu chamado Wagner, um abraço para Wagner. O irmão dele é o Tico. Tico Santa Cruz, não sei o que e tal, tal. E o Tico, às vezes, vem aqui pra ver a mãe dele e tal. E eles aproveitam pra fazer um rock, uma festa, bota pra cantar. Vocês não estão afim de fazer a banda base, não? Eu falei: Vasconcelos, você acredita que nesses 20 e poucos anos a gente nunca fez banda base pra ninguém? nunca teve essa onda. A gente, vambora, vamos fazer, são dois shows. Disse, tudo bem. A gente pegou, tirou o som, aquela coisa toda. Porque o Tico já tem esse projeto. Ele já roda o Brasil inteiro com esse projeto chamado Tributo ao Rock Nacional. Só que ele está acostumado a chamar uma... Monta-se uma banda naquele lugar ali e ele vai fazer o show. Só que a gente aqui já tinha uma história.
É, já era o Herança.
Exato. Aí fomos tocar lá em São Mateus. E geralmente toca-se quatro músicas e depois ele sobe pra fazer o repertório. Rapaz.
Tocaram quatro doeiras.
Cara, foi uma hora e meia de show.
Caramba.
E o pessoal não deixava de sair do palco. Aquela coisa toda. Acho que ela tava com saudade também. E acabou que ele ouviu o show inteiro, cara.
Putz.
No camarim.
Que massa.
Aí ele sobe ao palco. Eu saio do palco, achei estranho pra caramba. Tinha uns caras pra trás assim, outro cara cantando, assim, estranho. Aí eu falei isso com ele. Ele sobe e fala, bicho, vi o show todo, gostei das músicas pra caramba, vi que a galera conhece, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu tenho uma música pra vocês. Tipo, tipo só aquele papo de...
Ah, de camarim.
De H, né? Cara, aí no outro dia a gente foi pra Santa Teresa. Aí Santa Teresa a gente foi junto no carro. Aí fomos falando, conversando pra caramba, que história incrível ele tem de vida, que momento difícil que ele passou naquele período ali político, né, cara? É, enfrentou muita coisa. Teve um cara que realmente, você vê um livro daquele cara ali, é algo... Eu fiquei, virei fã. Antes até que a gente conhecia algumas músicas, fez sucesso, mas não conhecia.
A pessoa.
Era imaginável, assim, não conhecia nada, assim. E, cara, realmente virei fã. E beleza, acabamos o show lá, tô no hotel, tá cedo de manhã, John, pega meu número aí, rapaz, você tá maluco? Aí peguei o número dele e tal, ele mandou já a música, cara, eu pensei que ele ia descansar no domingo, de noite já tava mandando a música e tal, e falei, galera, vamos parar aqui algumas coisas e vamos
focar nessa música aqui.
Aí, cara, aí depois chega a contrato da Sony Music, chega essas que coisas, louco. Porque foi eles que lançaram, e a ideia... inicial, era só ele. Só que ele mostrou pra galera Detonautas. Aí a galera, não, vamos fazer Detonautas e Herança Negra.
Que legal, cara.
Cara, foi demais. Porque massa. Você via por dia, sei lá, 20 mil pessoas ouvindo por dia.
Você esteve com ele agora, nesse último show? É?
Sim, tivemos agora aqui no Dom Bosco.
Encontraram com
ele. Encontramos e tal. Foi demais. E depois disso aí, cara, veio um monte de show aqui no estado. A gente circulou um monte de lugar que só tocava sertanejo e tal, que não tinha espaço pra nós. Mas tinha o Tico Santa Cruz e as coisas ficaram mais fáceis, né? E graças a Deus foi demais, demais, demais mesmo. Hoje o Detonautas já tá um pouco mais no mainstream, voltou ao mainstream,
voltou,
né, cara?
Voltou.
Assinou de novo com a Sony Music, quer dizer, tá outra onda. E então falei com ele aí, vamos fazer de novo. Ele falou, calma. Né? E foi demais, cara. Então, Wagner Alexandrino, Comandos Produções, Vasconcelos, Tico, galera do Detonautas.
Sensacional, né?
Demais.
Demais.
Demais. Que experiência incrível, cara.
Pra achar o Herança Negra no Instagram.
Cara, Heranca Negra. Você que sabe, você que fez o negócio pra gente. Você sabe muito bem.
Heranca Negra.
Heranca Negra Oficial.
Oficial.
Todas as informações ali.
Essa música que a gente fez aqui agora, como é o nome dela mesmo?
23 de setembro.
É mesmo?
Aniversário da Isabela.
Ah, da Isabela.
Da minha filha.
Sua filha.
Mais nova. Eu vendo a Aline passando na sala, aquela coisa, tá esperando o neném. Eu saio assim, puf. E é a primeira música.
Essa música, ela faz parte dessas...
Desse álbum que vai vir agora.
Ok.
Vão vir com 10 faixas. Né? E a gente vai vir lançando, assim, cada música, cada mês, um mês e meio... Né? E, cara, é um sonho, juro. Quanto tempo que a gente não grava um álbum novo?
É, né? Pois é, cara, legal, cara. E tudo autoral.
Tudo autoral e vem com uma novidade incrível, né? Praticamente, esse álbum foi feito por nós três, em relação ao Barol. Barol Beats, ele fez todas as programações de batera, que são eletrônicas.
O Barol é o cara nessa parte de...
Fez toda a parada. A gente tinha algumas coisas meio que prontas, assim, já. E Nelinho sempre dando aquelas pitadas, o baixo incrível. Tinham músicas que já tinha escrito há um tempo atrás. Tem músicas do Kalil, cara, que são maravilhosas. Estão faltando ainda mais três pra gente decidir lá.
Fechar ali.
Porque você não tem nenhuma música quando você começa a gravar. Depois você começa a gravar, cara, começa tem umas 30 lá e começa até a briga. Não, o homem não vai entrar aí. Não, não. Aí começa aquela coisa, mas a gente tá apaixonado novamente pela banda. Esse período gostoso, você tá em estúdio todos os dias, pensando no álbum, pensando em cada nome de cada faixa, nome, título do negócio, qual a identidade que isso vai ter, né? O propósito a gente já sabe, cara. O propósito é aquele de uma coisa mais espiritual, uma coisa que realmente somar. trabalho.
Queria agradecer demais a presença aqui.
Jura, eu que agradeço. Sensação. Saudade de tomar aqueles cafés na sua casa, aquele queijinho gostoso. Vamos. Aquele açúcar que você bota um pouquinho já fica tudo doce.
Verdade.
Cara.
Cara, obrigado, carinho. Vai só aparecer lá em casa. Sucesso.
Sim,
sempre.
Pra nós.
Hora da música, beijo dos corações. Podcast A Hora da Música.